Programa Central Manhã aqui na sua emissora de rádio. Um nosso abraço para o nosso amigo Israel, lá de Matões. Matões, ali próximo de Parnarama, já ligando nas proximidades com o estado do Piauí. Rádio Liberdade FM, grande abraço. O N Silva. N Silva é lá da Sucupira do Riachão. São duas sucupiras. Tem a Sucupira do Norte, que é a Sucupira do Humberto Fernandes, e tem a Sucupira do Riachão, que foi desmembrada da cidade de São João dos Patos. Mandando um abraço também para o nosso amigo Wellington, da cidade de Timbira, e o Naldo é lá de Barreirinha, e o James também, o James Barros, ela é da cidade de Barreirinhas. A todos vocês, nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu queria trazer aqui rapidamente essa informação: o primeiro paciente transplantado de medula óssea pelo SUS, tratamento gratuito contra o câncer no estado do Maranhão. Ele tem 63 anos, portador de mieloma múltiplo, um tipo de câncer que afeta as células do sangue. As células da própria medula foram coletadas, processadas e depois reinseridas depois da quimioterapia. Entendeu o processo, Jovem Pereira? Sim. Então, as células da própria medula dele foram coletadas, foram processadas, tratadas e depois reinseridas depois da quimioterapia. Já um outro tipo de transplante que utiliza células de um doador, de uma outra pessoa, é recomendado para situações específicas como leucemias agressivas, que é o que explica aí a chefe da unidade de hematologia e hemoterapia, a Jaqueline Uchoa. São dois tipos de transplantes nesse caso, o que utiliza células de um doador e aquele que utiliza as células do próprio próprio paciente.
Isso é importante, Beto, chamar a atenção de que você sabe que muitas das vezes as pessoas acabam passando muito tempo nas filas e não aparece aquele doador para poder se colocar à disposição e ajudar o colega, ajudar a pessoa que está precisando. Com essa nova tecnologia, onde as próprias células
são processadas,
são melhoradas e reimplantadas, isso pode ser um avanço e daqui a um mecanismo que pode diminuir as filas. Olha, conheço gente que está há muito tempo. Você já imaginou se um processo igual a esse pudesse ser criado na medicina para a questão de pessoas que têm problema com rins? O tanto de pessoas que fazem hemodiálise e que a gente observa, Alberto, que é uma situação muito complicada. Imagina o cara levar, agora há pouco tivemos reportagens, inclusive exibidas até a nível regional, pessoas que têm aquela rotina de pelo menos duas ou três vezes por semana fazer a hemodiálise, sem contar que a pessoa que faz esse tipo de procedimento vive com o corpo todo danificado. Enfim, que vamos torcer para que a medicina consiga também avançar nesse segmento e que possa resolver problemas, principalmente de pessoas que fazem esse problema de hemodiálise. Ainda agora, falando do câncer, já que você tocou no assunto, olha, a deputada federal Rosiana Sarney, que é do MDB, inclusive deputada licenciada,
ex-governadora
do Maranhão, ela publicou em suas redes sociais ontem uma imagem justamente para anunciar aí o início de uma nova etapa do tratamento contra o câncer de mama que foi diagnosticado no mês passado. Vamos ficar aqui na torcida para que a ex-governadora do Maranhão e, como eu disse, deputada federal licenciada, possa ter a sua saúde restabelecida.
Pois é, já passou por várias cirurgias, já enfrentou todas com muita garra, com muita coragem.
Não sei se a 23ª...
Mas essa ela vai enfrentar e vai, com muita fé em Deus, vai vencer mais essa.
Eu não sei se essa é a 23ª ou 24ª, viu?
Pois é. E a nova Avenida Litorânea, como é que está ficando já, Alba? Eu estou querendo saber como é que está ficando a Avenida Litorânea e uma obra que é histórica de mobilidade urbana aqui em São Luís. Vamos conferir nesse vídeo aí? Vamos mostrar as imagens. São 7 quilômetros até agora, em 30 anos foram construídas aí 7 quilômetros. O governador Carlos Brandão pretende avançar e intensificar essas obras, Jovem, para entregar até o final do ano, que quer comemorar o Réveillon já na nova área. É muito trabalho, porque são 7 quilômetros. Tem essa parte aí de contenção, que tem que colocar aquelas pedras para poder, sim, segurar a pancada das marés, né? Depois dessa contenção, aí tem uma...
Se não tiver a contenção, todo o trabalho será jogado
fora. Pois é, aí tem... são 6 pistas, 3 pistas de cada lado, ciclovia, calçadão, esgotamentos sanitários, bares padronizados, e aí eu estou sabendo também que está tendo uma disputa muito grande por espaço nessa avenida. É preciso, não sei quem é o órgão que controla do estado, ou se é órgão do município, para evitar problemas de disputas por espaço ao longo desses 7 quilômetros, onde será implantada aí a nova Avenida Litorânea. Pessoas que já estavam lá há um certo tempo, agora chega e diz, não, eu sou o dono, porque vai valorizar, claro, vai ter um valor econômico muito maior a partir de agora, com a urbanização através da Avenida Metropolitana, que vai interligar com a Avenida Litorânea. Então é preciso também que as autoridades acompanhem esse desenvolvimento lá. Então,
isso é importante, Humberto. É importante para o estado do Maranhão, mas principalmente para os municípios que formam a Grande Ilha, e mais ainda para o município São José de Ribamar, porque essa parte ali da Litorânea, ela vai abranger de forma significativa o município de Ribamar. Inclusive, o que se sabe é que o prefeito de Ribamar, o Julinho, ele já teria assinado um requerimento lá da Câmara de Vereadores, ampliando a quantidade de pavimentos de prédios do município. Salvo engano, é a lei de zoneamento ambiental, salvo engano, que permite essa situação. Então, ou seja, cada município ele tem uma determinação, uma lei da Câmara, que é sancionada pelo prefeito, que vai permitir até prédios de tantos andares. Mas aí, com essa prolongação, esse prolongamento da Litorânea, o que se sabe é que o município de São José de Ribamar hoje já pode ter prédios de até 18 pavimentos. Enfim, a importância de uma obra como essa para um município. Quanto esse município vai passar a arrecadar? Imaginou quantas empresas daqui a pouco não vão se instalar por ali para querer colocar prêmios, prédios?
Então
isso é uma coisa formidável, não dá nem para mensurar a riqueza e também o fortalecimento da economia do município como esse.
Pois é, e é importante que essa Avenida Litorânea vai ser interligada pela Avenida Metropolitana, que sai da BR-135, passando por diversos bairros da capital, para interligar com a Avenida Litorânea. É a maior obra de mobilidade urbana dos últimos anos, aqui, aliás, da história, né? Da história de São Luís.
Inclusive, quem chega aqui pela BR-135.
É quase R$1 bilhão em investimentos ao longo, contando com o trecho da Avenida Litorânea, até sair na BR-135.
Inclusive, quem vem pela BR-135, a primeira parte já foi entregue para a população. E às vezes a pessoa passa por ali e acha que a obra está parada. Olha, eu passo todo final de semana ali perto do... perto da Estrada da Maioba, e ali já está bem adiantado. Ou seja, o que dá para fazer, o estado está fazendo, porque a gente sabe também que tem a questão de indenizações, entendeu? Passa por dentro, às vezes, de muros, tem que ser removido esse muro, tem que ter indenizações com residência. Então é uma obra bastante complexa, mas mesmo assim, aonde dá para fazer, onde já está legalizado, onde já dá para fazer, o governo está fazendo. Agora, claro, tem essas coisas que ainda são pendências, que se sabe também que já está em processo bastante avançado. Mas o fato é que até o final do ano já deve estar concluída.
Pois é. Olha, tem outra notícia. Vamos colocar aí o Twitter do governador Carlos Brandão, agora chamando a atenção da estudantada. Atenção, estudantes! É hoje! Acontece o sorteio do segundo semestre do programa Cartão Transporte Universitário. Esse é auxílio financeiro para 6 mil estudantes. Atenção, 6 mil contemplados aí nesse sorteio. O valor de R$ 400 para quem estuda aqui na Grande Ilha e de R$ 800 para quem mora nos outros, nos demais municípios. São pagos em parcela única. Essa contribuição ajuda a custear o deslocamento e permite que incluam concluam seus estudos, tanto no ensino médio quanto no ensino superior. Então, o governo está pagando para as pessoas estudarem.
Eu cheguei a morar em Santa Rita, em 2011, se não me engano, e lá eu sei que tinha dois ônibus que traziam, na verdade, estudantes daquelas regiões ali de Itapecuru, Anajatuba, porque às vezes é mais fácil você morar no seu local de origem porque trabalha e à noite se deslocar até São Luís para poder estudar. E isso, eu conversando com alguns estudantes algumas vezes, muitas das vezes eles não conseguem, para pagar o transporte, tem que escolher, ou pagava o transporte, ou pagava o curso. Entendeu? E aí, às vezes, família pobre, às vezes, família que tem estourando dois salários mínimos por mês. Enfim, ficava uma situação muito complicada e muita gente começava os seus cursos e não terminava. E agora, com esse incremento aí de R$ 800, garantindo já o transporte, enfim, uma dor de cabeça a menos.
Exatamente. Olha, mas eu quero trazer outra, e esse tem um vídeo interessante, é que as polícias integradas, né, diversas polícias, estão encerrando hoje uma operação. Essa operação aí é IRCOS 9, é isso, Jalva Pereira? Voltada ao combate de crimes de roubo e furto de veículos em diversas regiões do Maranhão. Essa ação foi dividida em duas fases e resultou na recuperação. Sabe de quantos veículos você destacou logo na abertura do programa? 323 veículos foram recuperados, a maioria motocicletas. E com a soma das duas fases da operação, contabilizou toda essa quantidade de veículos, aí, que reforça aí a importância das ações integradas e periódicas no enfrentamento de quadrilhas especializadas em roubo, receptação e adulteração de veículos nos estados. As autoridades destacam que as investigações terão continuidade para responsabilizar os envolvidos e reduzir os índices de crimes relacionados ao setor automotivo. Agora, eu queria que você percebesse, já, beleza, que é aí o que eu quero chamar a atenção, de uma reação emocionante da pessoa que teve um veículo roubado, muitas vezes ainda ficou pagando as prestações, não teve mais notícia desse veículo e, de repente, recebe um telefonema da Polícia Rodoviária Federal. Vamos conferir esse vídeo.
Alô, boa noite, senhora Jacione?
É sim, quem é?
Aqui é o BRFR Carvalho. A senhora teve um veículo roubado, um Corolla?
Tive.
Quando foi esse roubo?
Esse roubo foi em fevereiro.
Tá.
Apareceu, diga-nos que sim.
Sim, senhora, a gente aqui da PRF conseguiu recuperar o seu veículo, tá?
Ai, meu Deus. Ainda bem que eu tô sentada.
Tá bom.
E como é que tá as condições do veículo, moço?
Tá em perfeitas condições, né? Não sei como é que ele estava quando ele foi furtado.
Eita,
da senhora.
Meu Deus, que coisa maravilhosa, meu Deus.
Mas a gente acabou recuperando o seu veículo, tá bom? Tá aqui na Polícia Rodoviária Federal de Barra do Corne, no Maranhão. Ele vai ser apresentado na delegacia, mas ele foi recuperado, tá? A PRF recuperou.
Peraí, viu, que eu tô passando mal aqui, tremendo. Peraí, viu?
Sim.
Deixa eu respirar aqui.
Respira.
Esse carro, ele não só tem um valor material.
Emocionante, muito emocionante esse vídeo. E aí você se coloca na situação, né, Jair?
Roberto, a gente perde R$ 5, a gente lamenta.
Tu imagina perder um veículo. Ela contou.
Um Corolla, de acordo com as condições, é um carro pelo menos para R$ 80 mil.
Pois é, ela contou que tinha comprado esse veículo, ela emprestou para uma amiga para ir fazer uma visita lá. E aí ela deixou, disse que 20 minutos, 30 minutos, o veículo parado na porta. Quando saiu, que voltou, o veículo não estava mais e não sabia mais notícia esse tempo todo. De fevereiro.
Imagina. Né?
De fevereiro. Agora recebe um telefonema da polícia. Então, é o trabalho importante da polícia quando ela recupera. E aí a gente vê que não foi só essa senhora, foram 320 pessoas que receberam a comunicação de que seus veículos já estavam em poder da polícia e que as pessoas pudessem vir recuperar o seu veículo. É muito importante esse trabalho. Nós vamos a um rápido intervalo, depois do intervalo nós vamos dar uma conferida. É que depois da aprovação da PEC da...
Blindagem.
Vamos chamar da blindagem ou vamos chamar da corrupção mesmo, né, Jovem?
Da bandidagem.
Da impunidade. É chamada a PEC da impunidade, que foi aprovada em Brasília. Agora, os deputados estaduais também querem.
Estamos apresentando Central Manhã.
Direto da Assembleia. A Assembleia Legislativa do Maranhão esteve presente na entrega do certificado que conferiu ao Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses o status de Patrimônio Natural da Humanidade. O título, concedido pela Unesco durante a 46ª Sessão do Comitê do Patrimônio Mundial, realizada na Índia, significa um legado para o povo maranhense e um reconhecimento mundial das nossas belezas naturais. A Alema dá mais um passo pela inclusão. Por meio da Escola do Legislativo, iniciou a nova turma do curso básico de Libras, aberto a servidores e à comunidade. A iniciativa reforça o compromisso da casa com a acessibilidade, ampliando a comunicação, fortalecendo o atendimento humanizado e garantindo que todos tenham voz e vez. Assembleia Legislativa do Maranhão.